Olá, você que se liga aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os boletins no site e agora o destaque é o mercado do café. E para falar um pouco sobre esse mercado aí que tem tido algumas oscilações nos últimos dias, mas sempre mais para baixo do que subindo, vamos falar lá em Santos com Eduardo Carvalhais, ele que é analista de mercado e vai dar para a gente um panorama aí do que podemos esperar para o mercado do café. Eduardo, boa tarde. Eduardo, que a gente pode esperar para o mercado do café aí nos próximos dias? A gente tem um mercado hoje que subiu um pouco, mas os preços ainda estão bem baixos lá na Bolsa de Nova York, né?
Olha, é uma incógnita. Essa é a grande pergunta de todo mundo que trabalha com café. O que vai acontecer com o mercado de café nas próximas semanas e nos próximos meses? Primeiro, porque nessa época de informação instantânea, surge notícias, informações de todo lado, afirmações que você não sabe bem como é que foram feitas, que acabam impactando nos preços, né, nessa hora que tudo reage muito rapidamente, né? Desde exportadores falando em safra de 65 milhões de sacas, depois do aumento da produção na Colômbia, como se esse aumento fosse ser contínuo e não tenha chegado num limite, que possivelmente subiria a produção na China também até 2030, coisas que podem vir a acontecer contra fatos que estão acontecendo, ou seja, é uma realidade, não é uma fake news, de que o Brasil, pela primeira vez na história, zerou seus estoques oficiais. Você pode procurar para todo lado, com qualquer pessoa que trabalhe em café, ou os mais antigos que sejam, que nenhum viveu nenhuma entrada de safra, nenhum ano de mercado com estoques zeros do governo brasileiro, do maior produtor e exportador do mundo e do segundo maior consumidor. Quer dizer, nós não sabemos bem como isso vai funcionar, ninguém teve uma experiência no passado e como funcionaria um mercado sem estoques oficiais. Os estoques na mão dos produtores de café vão chegando ao fim. Existe algum café, mas nós também temos os embarques, estão terminando agora os de março, que não foram divulgados. Temos os embarques de abril, maio e junho. Temos o consumo interno em abril, maio e junho. E não podemos esquecer que o consumo brasileiro já chegou a 22 milhões de sacas. E ainda na semana passada, a BIC informou que ele continua crescendo. A BIC trabalha com a possibilidade desse ano de 2018 o consumo brasileiro de café chegar a 23 milhões de sacas, inclusive subindo o consumo de cafés de mais qualidade. O grosso do café ainda são dos cafés tradicionais, mas vai se mostrando uma tendência de subir o consumo de cafés de maior valor agregado. Fora do mundo também, a gente ouve falar do consumo na Ásia crescendo, essa notícia que circulou ano passado todo, esse início do ano, do consumo crescendo na China, da Starbucks inaugurando uma nova loja dela, uma nova cafeteria dela a cada 15 horas na China, já estando com mais de 2.800 lojas, a Nestlé investindo sério também na China. Tudo isso mostra um quadro de crescimento de consumo, não só no Brasil, como nos principais países consumidores. Os problemas climáticos continuam. Nós tivemos, graças a Deus, boas chuvas no final do ano passado e nesse início de ano. Isso faz nos prever que nós tenhamos uma safra de ciclo cheio de boa qualidade, mas e vai deve ser recorde, mas não vai ser esses números que falam. Vamos dizer, os agrônomos, essas pessoas que estão mais próximas das regiões produtoras, eles acham que os números de produção do Brasil nesse ano devem ficar perto do estimado pela Conab, um pouco acima, um pouco abaixo. Dependendo da hora da colheita, nós vemos a renda do café. Se nós lembrarmos, então, que a partir de julho, quando começa o novo ano safra brasileiro, será um ano de safra cheio, o Brasil tende a exportar entre 33 e 35 milhões de sacas. Quero dizer que esse número de 35 milhões de sacas é uma projeção da ABIC, dizendo que pode chegar até isso, e 33 realmente é um mínimo que a gente imagina para o ano de safra alta do Brasil. E mais 23 milhões que a BIC estima para o consumo interno, vai sumir alguma coisa aí no Brasil entre 55 e 58 milhões de sacas. Quer dizer, nós vamos consumir a safra que nós estamos colhendo. Que tem que lá em final de junho sobe um pouquinho dessa safra, ou então que a safra venha a ser um pouco acima dos números da Conab, mesmo assim é muito pouco café. E aí, em 2019, é ano de safra baixa para o arábica brasileiro. Sem contar que nós temos mais um ano para enfrentar os problemas climáticos. Aí nós não sabemos o que vai acontecer com esse inverno, não sabemos o que vai acontecer no próximo verão, se teremos chuvas suficientes. E mesmo que nós temos que torcer, e torcer bastante, para que mais alguns dias as chuvas parem, para não atrapalhar a qualidade da nova safra brasileira de café.
Exatamente. É a safra que começa a ser colhida aí nos próximos meses, né? Eduardo, o senhor acredita que a Bolsa de Nova York já tenha precificado aí essas informações que você mesmo disse de uma safra alta no Brasil, até com possibilidade de recorde, ou ainda podemos ver preços ainda mais baixos nos próximos meses? O contrato maio está sendo cotado aí em cerca de US$ 1,16 por libra peso, que é muito baixo. Se a gente comparar em relação aos últimos meses, você acha que a safra ainda deve pressionar o mercado ou ainda alguma outra novidade pode favorecer alguma oscilação nos preços?
Olha, não deveria. Você vai ter a rolagem de todos esses contratos de maio para julho, antes do First Notice Day, e é um volume acima de 100 mil contratos que estão lá abertos, né? Você vai ter também a chegada do inverno, que sempre é um. Põe o lado comprado numa situação de mais atenção, porque você nunca sabe que frente fria vai entrar, como é que vai entrar. E também o fato de que nós estamos sem estoques. Teoricamente, esse mercado já devia ter batido no fundo. E nós estamos, eu acho que nos piores níveis, precisa olhar isso com mais calma, dos últimos 4 anos. Se você pensar ainda nisso, como eu falei, estamos com preços assim, apesar de estarmos entrando numa safra boa, mas totalmente sem estoque, não teria razão para os preços estarem tão baixos. Mas nós vivemos tempos novos, com comportamento muito imediato desses principais atores na Bolsa de Nova York, que só olha o curto prazo, só olha o que eles vão ganhar no próximo mês ou em 2 meses, e não se preocupam muito com qual vai ser a reação da produção a médio prazo e a longo prazo. Já o cafeicultor, que tem o café na mão, ele olha para isso tudo e pensa que esse café tem que pagar as contas da fazenda, a conta da família dele. É, os custos vêm crescendo, subiram os preços dos fertilizantes, defensivos, energia elétrica, combustível, tudo isso vem crescendo o preço. O combate à broca encareceu a produção de café, e ao mesmo tempo ele vê os preços caindo. Fica muito chateado, fica até revoltado quando vê que o consumo mundial vai bem, obrigado, que os preços lá fora estão cada vez mais altos, mas o que chega na mão do produtor é cada vez menos. Eu sempre costumo falar que talvez o café nunca tenha tido, em termos de consumo, em termos de imagem no mundo, um momento melhor do que esse ano e dos últimos anos. O jovem tomando café, as cafeterias sempre cheias, só se fala em qualidade, todo mundo é entendido em café. As marcas de cafés torrefações procurando lançar cada vez cafés de melhor qualidade no mercado, a chegada das cápsulas. Tudo mostra um momento muito positivo para o café. O café vai bem, obrigado. O que não vai bem é o preço pago aos produtores de café, aos cafeicultores, eles que são geradores de toda essa riqueza. A ONU já mostrou isso num estudo dela que ela distribuiu em novembro passado, mostrando que cada vez mais fica com a maior fatia dos lucros desse negócio quem tem marcas, patentes e distribuição. Ou seja, a fatia que fica na mão dos países produtores, vem diminuindo ano a ano desde 1960.
E esses produtores, eles ainda vão conseguir segurar o café por algum tempo, diante dos baixos preços e dos custos altos de produção? O produtor, ele tem sido mais cauteloso, mas eles vão conseguir segurar esse café por um bom tempo, ou diante da necessidade de recursos para colheita, esse café pode ser, despejado mais fortemente no mercado nos próximos meses?
Bom, os cafeicultores, no geral, parecem bastante precavidos e já com muitos deles em condições de começar a colheita sem precisar vender café. Isso nós vamos ver nos próximos meses, né? E o cafeicultor tem mostrado, a grande maioria deles, que só vende café para pagar as contas mais próximas. Porque quando ele olha a situação da economia brasileira, quando ele olha a situação política do Brasil, ele vê que o café é um produto que ele tem, é um produto que não está sobrando no Brasil e é cotado em dólar, ele muitas vezes prefere ficar com o café, que já caiu bastante de preço, a vendê-lo nesses preços e aplicar no mercado financeiro, que no momento rende muito pouco. Ninguém sabe com essa confusão política do Brasil como é que vai estar a cotação do dólar no mês que vem ou no outro, como é que vai ser o Brasil até a eleição. Tudo isso faz com que o produtor de café, como todo agricultor é muito precavido, é muito seguro, ele pensa sempre em vender o mínimo necessário. Agora, se por um lado o produtor vai ter que vender para pagar a colheita e tudo, por outro lado também, como os compradores estão com estoques muito baixos, e compraram muito menos café esse ano para entrega futura, quer dizer, para entrega no início da safra, em junho, julho, agosto, setembro. Se de um lado o produtor vai ter que vender mais por causa disso, o comprador vai ter que comprar mais também para atender os seus compromissos de início de nova safra, de novo ano safra. E essa aí, vamos dizer, isso tudo, esse equilíbrio entre maior necessidade de venda e maior necessidade de compra, que nós vamos ver como é que fica. E em cima disso, vamos ver como vai estar o clima no inverno. Por enquanto, estamos já no avançando pelo outono, já acabou o verão e o calor continua como de verão. Já já vão começar a entrar as primeiras frentes frias, que sempre assusta, principalmente quem tá precisando comprar café mais à frente. Os meteorologistas falam que esse ano teremos ondas de frio maior devido à Laninha, e tudo isso são componentes que podem mexer com o preço do café. Mas está impossível de enxergar se já batemos no fundo do poço ou não.
Perfeito. Eduardo, os embarques de café têm sido bem baixos aí nos últimos meses, né? Eles, de certa forma, refletem aí esse mercado no Brasil bem paralisado na maior parte das praças, pouco interesse em venda, como você bem mencionou. As expectativas com a chegada da safra, de uma safra alta, são mais positivas para os embarques? O que que você acha?
O próprio CCafé falou que pensa que os embarques devem chegar até 35 milhões de sacas. Eu imagino, pelo que está acontecendo agora, quando nós terminarmos esse atual ano safra, nós devemos ficar aí em torno de 30 milhões de sacas, um pouco acima, um pouco abaixo. É difícil, nós não sabemos ainda o que foi embarcado em março e o que será embarcado em abril, maio e junho. Final de junho que termina o ano safra 2017-2018. Mas vai ser um volume mais baixo. As exportações agora e mesmo a do semestre passado já mostram isso. Agora, é natural esse volume menor. Nós tivemos um ano de safra baixa, sem estoques. E por que que nós não temos estoques? Todo mundo acaba não lembrando disso. Mas nós batemos três recordes de exportação aí em 2014, 15 e 16. Ou 15, 16 e 17. Não, 14, 15 e 16, volumes grandes. E para chegar naqueles volumes, além de safras razoáveis, nós tivemos que usar todos os estoques brasileiros, tanto os que estavam em mão de cafeicultores como do governo. Nós exportamos de um ano 34, de um ano 37 e no outro 35. Foram três volumes acima da média brasileira de exportações. E essa é a razão de nós não termos estoques agora. Você junta isso agora com os problemas climáticos, e o Brasil, como eu disse, é uma novidade, ninguém pode olhar para trás e saber como é que vai funcionar. Nós, daqui para frente, nós vamos ter que contar com as safras do ano para os embarques para o consumo interno. Mesmo com esses embarques caindo, eles devem ficar aí em torno dos 2 milhões de sacos, embarques completos, com solúvel, até um pouco acima disso. Se você somar com o consumo interno mensal brasileiro, que está em torno de 1.700, nesses meses ruins, desaparece por mês no Brasil alguma coisa como 3 milhões e 600, 3 milhões e 700 mil sacas de café. É muito café, os números no Brasil são muito grandes. Se desaparecerem aí 3 milhões e 600, 3 milhões e 700 mil sacas agora em abril, em maio e junho, foram mais 12 milhões de sacas que foram embora. O que será que vai ter de estoque remanescente da safra atual no, nos armazéns no final do junho, com essa necessidade de café que o Brasil tem, mesmo quando os embarques são menores? São perguntas que todos se fazem e que a gente não consegue enxergar qual vai ser a resposta para isso.
Com certeza. Bom, Eduardo, a gente recebeu aqui uma pergunta agora que exemplifica justamente essa discussão inicial que a gente teve em relação à preocupação Em relação aos preços e os produtores têm ficado aí bem cautelosos em relação às vendas diante de preços tão depreciados. O Igor Calil, de São Bento, Abade, ele pergunta o seguinte: a quais níveis em reais o produtor deve trabalhar esse ano? Os picos de alta de 2018 devem alcançar quanto ainda neste ano e quando esse cenário deve melhorar?
Olha, todas essas perguntas eu recebo todo dia. Não é possível deixar de. Não é possível saber onde que vai ser o equilíbrio entre a vontade de venda do produtor e a vontade de compra dos traders e das torrefações. Essa disputa sempre existe. Como eu disse, aqui no Brasil, pelo menos, não há café sobrando. Mesmo essa nossa safra, que todo mundo fala que é recorde, ela vai ser toda usada. Há um equilíbrio aí entre a produção brasileira e as necessidades de café para exportação e consumo interno. O que atrapalha bastante no momento também é que os cafeicultores estão meio a pé, não existe uma política de café nessa entrada de safra. As lideranças precisam pressionar o governo, porque era hora, inclusive, do governo entrar fazendo algum estoque para ele. Onde já se viu um país que precisa do café, que precisa todo ano, não ter nenhum café na mão do governo para fazer política de café, numa hora que falte para o consumo interno ou que falte para alguma coisa para exportação, né? Eu sempre me pergunto aqui, e nós nunca vivemos isso, eu quero reforçar mais uma vez, o que que vai acontecer conosco, com as nossas compromissos de exportação e de consumo interno, se nós tivermos um sério problema climático de frio ou de calor? Porque agora os estoques que nós tínhamos acabaram. Não vai ter mais um estoque para nós irmos buscar para atender o nosso consumo interno ou para atender nossos compromissos de exportações. A situação é toda muito delicada, sabe? Mas não dá para saber qual vai ser o preço ideal. Infelizmente, nós temos um preço de garantia do governo muito baixo, irrealista, né? De 330 e poucos reais. Isso não reflete a realidade. A primeira coisa que o governo brasileiro precisava fazer era readequar esse preço, conversando com as cooperativas e com os cafeicultores, colocar isso num preço real, até para quando o cafeicultor for levantar um financiamento, ser em cima de um preço real e não em cima de R$ 330, como é agora. Também, se um dia o governo quiser comprar café, os preços, formação de preço para comprar café é em cima do preço de garantia. Isso está defasado, totalmente defasado, e no mercado de café arábico não há quem produza café nos preços que o governo põe como preço de garantia.
É uma situação bem complicada aí. Vamos aguardar os próximos passos, né, Eduardo? Bom, a gente teve aí hoje uma notícia que eu queria repercutir em relação à oficialização da saída dos Estados Unidos do Acordo Internacional do Café, aquele acordo da OIC, a Organização Internacional do Café. O que que você acha que essa saída do país, que é o principal consumidor de café do mundo, representa nesse acordo?
Olha, eu não acho bom, é uma decisão que só cabe realmente aos americanos, saber se vão ficar dentro da Organização Internacional do Café ou não, mas acho que eles foram precipitados, reflete muito o modo de pensar do atual presidente americano, de se isolar do mundo, mas nós sempre fomos acostumados com os americanos liderando os países consumidores de café, liderando as conversas dentro da Organização Internacional do Café. Eles são os maiores consumidores e, na minha opinião, vão fazer falta. Vamos ter que ver como é que vai ser, porque a OIC, desde que acabaram as cláusulas econômicas do acordo, ela é um grande fórum de debate, de estabelecimento de políticas, de conversa sobre consumo, qualidade de café. E é uma pena que o maior consumidor do mundo, um país que também consome cafés de qualidade, que inovou com essa rede de cafeterias como a Starbucks, fiquem de fora desse fórum de debates. Espero que eles revejam a posição uma certa hora à frente. Também nós temos que acompanhar com calma, com atenção, o que que vai acontecer com a China. A China começa devagarzinho a se mostrar que quer ser um player no café também. O consumo de café começa a crescer nas grandes cidades, com a urbanização que está havendo violenta dentro da China. A gente sabe o que a Starbucks e a Nestlé estão fazendo lá dentro. E a China já planta algum café ali no, em, em uma região do sul dela que tem clima para isso. E mostra muita vontade de ocupar os vácuos deixados pelos americanos aí em todas as associações pelo mundo. Também temos que acompanhar isso. Mas, a priori, eu gostaria muito que os americanos tivessem continuado dentro da OIC.
Com certeza. Bom, essa saída aí já vinha sido especulada há alguns dias, mas a confirmação veio hoje. Mas de acordo com a nota da OIC, levando em conta o regulamento aí do acordo, ela passa a entrar em vigor a partir do dia 3 de junho deste ano. Bom, Eduardo, muito obrigado pelas suas informações, viu? Com certeza a gente volta a se falar aí nos próximos dias para saber como o mercado reagiu, se a gente tem alguma novidade.
Ok. Boa tarde para vocês.
Boa tarde. Bom, e você, produtor rural, continue ligado, porque daqui a pouco a gente volta com mais informações de mercado aqui no site Notícias Agrícolas.